Vamos lá, vamos falar de chuvas aqui no nosso debate de hoje. Eu estou recebendo aqui o gerente regional do IPA, Deva Pessoa, gerente, chefe de distribuição da Compesa, Washington Jordão, secretário de Agricultura de Afogados, Edemar Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, João Alves de Lima, para a gente fazer um mapeamento, dizer qual é a situação. Claro, as chuvas, em linhas gerais, estão trazendo muita alegria para a população. Ontem tivemos uma chuva concentrada, rápida, 50 milímetros na sede, mas teve área na zona rural onde choveu 100 milímetros, como na Escada, informação do amigo Aldo Vidal, e outras áreas também. E em curto espaço de tempo, né? Certamente, eu tive muita notícia de imóvel que teve infiltração, água correndo, e isso, obviamente, causado por conta da força da precipitação num curto espaço de tempo. Então, a gente vai fazer um mapeamento. Você que está nos ouvindo, se mora na sede, diga se a água está chegando ou não. A Compesa esses dias trouxe mais um comunicado de problemas na adutora do Pajeú. A adutora, pela rapidez em que era necessária a sua construção, ela foi feita sobre o terreno, sobre terra, enfim, ela não é, a tubulação não é toda por dentro da terra. Então, quando você tem uma chuva muito forte, ela pode deslocar material, pode deslocar terreno, e, obviamente, deslocar o tubo, e isso tem causado alguns transtornos, além de panes elétricas, segundo a Compesa. Então, se você está na sede, diga como é que está chegando a água aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Você da zona rural, me dê notícia de chuva, como é que está a situação nos barreiros, nos reservatórios, as estradas aí. Está dando para passar ou está tendo alguma dificuldade? O João vai dar uma geral também. O Deva vai dizer, de acordo com o IPA, onde é que tem chovido mais, menos, a questão de sementes, se vai ter programa de aração de terra, se não vai. E o Ademar, secretário de Agricultura, para falar conosco. Vamos fazer um mapeamento aqui nesse debate especial com esses quatro amigos. O Washington, inicialmente, quais são os reservatórios que pegaram mais águas com essas chuvas e quais são aqueles que a gente pode dizer que, mesmo com esse volume, ainda não alcançaram o nível que a Compesa gostaria de ver? Prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Tita, aqui no estúdio, pessoal aqui do debate, Ademar, João e Deva. Bom dia, ouvintes da Pajeú. Olha, Nil, graças, a gente teve essa grata surpresa desse início de fevereiro com chuvas aqui, que não é comum na região, mas graças a Deus a gente já teve alguma recuperação de alguns mananciais. Agora, recuperação pouca ainda. Significativa, só mesmo no manancial de Brotas. Tivemos um acúmulo também bastante importante na barragem de São José do Egito.
Que é São José 2.
Exatamente. E agora, recentemente, esse final de semana, a barragem de Borborema, que estava em colapso, estava seca.
Borborema é Tabira.
Exatamente. Borborema chegou a 50% da capacidade.
Nossa.
Quer dizer, uma reservação até boa. E Santa Terezinha também, que estava em colapso também. E já estamos com uma barragem de Santa Terezinha, já com um quantitativo até significativo, que já dá para a gente começar a operar. O restante, a gente não teve recuperação significativa. O Rosário ainda está no volume morto. A região de Itapetim, as três barragens de Itapetim não pegaram nada de água ainda. Brejinho a gente já pegou, chegou a tomada d'água, que estava no colapso total, já chegou a tomada d'água. Então, as chuvas já estão recuperando alguns mananciais, mas ainda de maneira bem parcial ainda.
Uhum. Brotas, tem uma edição recente, quanto temos de água em Brotas?
Tem Brotas, a gente foi o manancial que a gente teve mais recuperação em volume de água. Hoje a gente está com 41% da sua capacidade. No início da chuva estava com 11%, então uma recuperação bem significativa para o início das chuvas como esse agora.
Deva, vamos cruzar os dados aqui, com o Compesa de um lado, o IPA do outro. Esse dado que o Washington apresenta, por exemplo, você tem áreas como Itapetim, onde não houve recuperação, né? Rosário está no volume morto. Apesar dessas chuvas volumosas, ainda tem áreas com essa dificuldade. De acordo com o IPA, onde é que tem chovido mais e onde é que tem chovido menos, amigo Deva? Prazer tê-lo conosco também, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia, Washington, Compesa, João, Sindicato, Ademar, Prefeitura, Secretário de Agricultura, bom dia, Diego, bom dia a todos que fazem essa rádio. Bem, na realidade, Brotas está aí tomando com essa tomada d'água toda proveniente da sua bacia hídrica, né? Tem chovido bastante em algumas localidades, mas aí é só para constatar aí, Nil, eu estava observando aqui, fiz um resumo para trazer aqui com os dados no site que nós colocamos todos os dias no site do IPA. É importante que se diga isso, no site do IPA lá tem as precipitações dia a dia, né? E para você ter ideia, quem mais choveu aqui na região foi em Gazeira, com 409,9 milímetros.
Nossa, 409,9.
É. Tá seguida aí de Guaraci e de Afogados da Gazeira. Portanto, você vê que aqui é uma bacia desses três municípios, né? Uma micro-região, podemos dizer, um microclima desses três municípios, que os três choveram acima de 400 milímetros, com Afogados da Engazeira 409,4, Engazeira com 409,9 e Guaraci com 408,6 milímetros de chuva até a presente data. Eu estou já colocando esses dados já com as chuvas de ontem, né? Fizemos aqui um resumo colocando aqui com as chuvas de ontem que ocorreram aqui na região. Portanto, esses são os três municípios que mais choveram aqui na região. Que menos choveu, de acordo com a nossa, da nossa jurisdição aqui, são três municípios, foi exatamente Tuparetama. Né? Tuparetama está com...
De novo, né? Porque todo ano, infelizmente, é a cidade...
É, de novo. Eu, como gerente regional...
E tu que é de lá, hein?
Eu, como gerente regional, podia
pudesse emitir um comunicado,
mudar esses dados aqui.
Determino,
eu podia ter um pudezinho mudar esses dados aqui, então a chuvinha para lá. Mas Tuparetama está com 168 milímetros, lógico.
Nossa, proporcionalmente
bom sucesso, pouco, né? Recebeu uma carga de água, né? Mas, assim, proveniente da bacia, porque ali o Riacho do Bom Sucesso pega uma parte da Paraíba, daquela região ali de São João de Monteiro, mas nós estamos com pouca chuva ainda lá na nossa região.
Além de Tuparetama, porque ali, curioso, Tuparetama pega uma divisa ali de municípios. Tem Gazeira para um lado, né? Faz divisa também.
Tem Gazeira, São José do
Egito. São José, quer dizer... Em Gazeira pegou água, São José água e Tuparetama ali nessa trinca não está recebendo o volume que se esperava, né, Deva?
Exatamente, né? Nós temos aqui fora Tuparetama que choveu muito pouco, né? Nós temos Quixaba também que choveu 222 milímetros, Solidão que choveu 224,9 milímetros, né? São os municípios que menos choveram, o resto está acima de 300, 350, aí chegando aos 400, né? Tapetinho choveu 230 milímetros, né? Nós temos Brejinho com 283,6, Carnaíba com 399,5 milímetros, Flores com 348,5. Eu estou dizendo os dados atuais de hoje, já com as chuvas de ontem. Então, há uma precipitação. Agora, tem uma turma aqui, principalmente ali, Tapetinho, Brejinho, deram uma recuperada nesses últimos dias, mas também estava... Tinha pouca chuva naquela região.
Ademar, e João está aqui também conosco. Afogados da Engazeira, está chovido bem todo o município? Ou tem alguma área onde... acho difícil que tenha, né? Mas ainda, ou tem alguma área que tenha dificuldade com as chuvas? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Tito. Bom dia, João, do sindicato, companheiro de luta de longas datas. O amigo Washington da Compesa, Deva, companheiro do IPA, e todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Afogados, eu já tinha aqui no meu celular, o menino já tinha passado também a quantidade de milímetros de chuva até hoje, né? 409 milímetros já de chuva aqui na região, aqui no município. Isso dados, evidentemente, está aqui da sede do município. Mas a gente observa que agora, recentemente, bem antes não, estava mal distribuída, mas agora recentemente está, quando chove em uma parte do município, dia seguinte, não chove na outra parte, dia seguinte vem dando aquela chuva da região para emendar. Então a gente observa que está se organizando a parte da distribuição das chuvas. Elas realmente vinham um pouco assim chovendo em parte do município e outra parte não. Exemplo. A gente, se você for observar essa região aqui do alto, aqui do Pau Ferro, dos Sundões, ali subindo, a gente observa que os mananciais ainda têm pouca água, pouquíssima, né? Mas já aqui ao lado nosso aqui da região do Caruá, já tem uma região muito molhada. Por sinal, a última sexta-feira caiu cerca de 80 milímetros de chuva. Então, de forma que eu acredito que vai... agora nós estamos no início de março, a previsão nossa, que a gente avalia, a previsão que tem também por parte dos estudiosos aí, é que a gente vai ter muita chuva agora durante os próximos 15 dias. E eu tive agora recentemente, há duas semanas, lá próximo de Petrolina, ali na região de Orocó, E a gente observa que lá caindo muita chuva, realmente. Ali subindo para a área do Piauí, as informações que tínhamos das pessoas que estavam lá conosco é que tinha muita chuva. A gente estava lá na busca da maniva de Macaxeira para a região aqui do Caruá. E no caminho também muita chuva. E quando a gente observa essas chuvas aqui na região para cima, que a gente chama, né? Não, aqui na região, pegando a região de Araripina, Petrolina, descendo para cá, já para o Sertão Central e vindo aqui para o Sertão do Pajeú, a gente observa que é o modelo exatamente de um bom inverno. Esperamos isso, que dê continuidade, e a gente espera, evidentemente, aí na graça de Deus, que é quem realmente tem o poder de dar sustentação a tal, né? Não só a chuva, mas toda a questão da vida nossa. E a gente observa que vamos ter, e aí tem o dizer popular das pessoas aí, principalmente do pessoal católico, né? Que a quaresma entra no molhado, só sai no molhado. Então são 7 semanas. É, a gente tivemos aí a quarta-feira de cinzas com chuva, né? Terra molhada já aqui no Pajeú. Então, se contar 7 semanas para frente, vamos ter um bom inverno. Esperamos em Deus que temos um bom
muito
inverno.
Muito bem. João, todo mundo está plantando, ou algum relato no sindicato de dificuldade de chegada de sementes? Qual é a realidade em relação ao plantio, que é algo que nos anima muito, né? Quando, principalmente quando chega um período desse, o ruim é quando passa o tempo de plantar, ou quando chega uma época como essa, você não tem a semente, né? Afogados já teve uma tradição maior, uma organização maior de algumas comunidades no tocante ao banco de sementes. Eu não sei como é que está hoje. Tem essa questão das sementes do IPA que chegaram. Está tendo semente para todo mundo. Prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, trabalhadores rurais do município e toda a região. Bom dia, Washington, Deva, Ademar, o Petito. Bem, Nil, essa questão é, assim, graças a Deus, você coloca, tem assim, um certo sentido em relação a que o pessoal está se, se reorganizando. Nosso homem do campo, somente, teve um período de esperar, esperar mais pelo nascimento do IPA, governo, do Estado, né? E aí, geralmente, por questão de calendário agrícola, etc., e vários outros fatores, sempre chegava ou antes ou depois. Aí chegava ou antes ou sempre depois. E por conta disso é que o pessoal vai se organizando. Vão né, guardando a sua semente, outros vão comprando na hora que chove. Aí vem na cidade e compra. Claro, não compra aquela quantidade que desejaria, mas compra já um começo para na época que, tendo inverno, né, uma chuva regular, a gente possa ter já uma certa produção. Então, a nível dos agricultores no município, assim, a grande maioria já tinha plantado, claro. Aí chegou a semente, né, essa semana, que foi a semana que está sendo distribuída, a partir da sexta-feira, se não me falha a memória, passada. E aí alguns já pegaram, outros pegaram no sábado, outros já vieram pegar ontem, ou aliás, outros pegaram hoje. Tá certo? Então, assim, tá uma forma que o pessoal tá pegando, mas assim, eu diria para complementar o que já plantou.
O que já plantou,
né? Já plantou. Mas em relação a produção, o pessoal tá arando, tá plantando. Tá, na verdade, o homem do campo, na hora que chove, ele arruma uma forma de plantar. Ou emprestado com o vizinho, ou vindo comprar, sempre arruma uma forma de plantar. Uhum. E com essa semente do IPA que chegou do estado, a gente tá fazendo esse complemento. O pessoal está vindo buscar, as comunidades da associação estão vindo pegar. Entendeu? Não é em grande quantidade, mas é uma quantidade suficiente que dá para quem não plantou ainda plantar, dependendo muito da região. Em relação ao que foi já colocado pelos companheiros aqui, principalmente para o Deva, o inverno ele está mais concentrado, no que já foi colocado nos índices aí de provimento. Agora, nós precisamos entender, por exemplo, no setor do São João, ele fica perto de Soldão, aí pegou um pouquinho esse castigozinho aí em relação...
São João não molhou bem.
São João é uma do setor ali que tem, assim, está começando a chover mais agora, mas estava bem sofrido, entendeu?
Uhum.
Não tava, o pessoal tava ainda tinha planta, arava num canto, aí depois no outro canto a terra já não estava boa de arar, dependendo da localidade, da situação do solo. São João é muito, muito assim, agiloso em relação, principalmente, a questão do que a gente chama de barro vermelho. E isso. Aí, quando não chove muito, aí dá um risco. Do arado risco é mais no ara. Então, mas aí eu conversando com os companheiros de lá, agora no sábado passado, no sindicato, e aí já está chovendo mais, o pessoal já está começando a arar. Naquelas terras mais baixas já tem algumas plantações e nas altas, com essas chuvas que vieram, o pessoal está... Então, acho que a nível de uniformidade do município, a nível de chuva, a gente está bem, assim, eu diria, bem abastecido na perspectiva de que irá dar continuidade nesse aspecto de plantio dos agricultores.
Questão de barreiros.
A questão dos barreiros está muito relativa em relação também à quantidade de água, né? Existe esse setor aqui que pega Monte Alegre, aqui setor de Umbuzeiro, essa banda de cá do município lá de Guaraci está mais servida d'água. Essa outra parte aqui, os barreiros têm água, mas, claro, assim, uns mais, outros menos, mas tudo numa quantidade que, assim, vamos supor, para sangrar, são poucos. Talvez só se for barreiro de pouca quantidade, que pega por quantidade de água. Mas em relação a isso, não temos a água, por exemplo, a cisterna, todo mundo, né, diz que a cisterna tem água, umas mais, outras menos, mas tem água. Então, a nível de abastecimento, graças a Deus, na hora que chove, diminui essa pressão para o carro-pipa e etc. Até nas comunidades que tem abastecimento próprio, entendeu? Às vezes sempre reclama, por exemplo, portagem das comunidades, a água não chegou bem em tal comunidade, né? Lá como ela abastece um setor, né, várias comunidades. E aí, de vez em quando, reclama lá, principalmente a Joaquim, que é a pessoa que coordena lá, mora perto. E aí, quando chove, aí a reclamação dá uma parada. Então, isso aí é motivo de tranquilidade e alegria para os agricultores e agricultores do nosso município e da região.
Questão das estradas, qual é a situação hoje?
As estradas...
Tem alguém isolado aí com dificuldade?
Assim, eu não tenho recebido, assim, pelo menos, informações. Existem algumas estradas de setores situações mais críticas, né? Essas estradas onde o carro dos estudantes passa, elas têm prioridade a nível de município, né, a nível de recuperação. Existem algumas comunidades que elas não são principais, porém elas são necessárias. Essas aí sempre têm, assim, um sofrimento maior, entendeu? Por exemplo, tem uma estrada que liga de Portazo a Santo Antônio 1, por dentro. Eu passei ontem lá, está numa situação difícil em relação a recuperação, a tráfego, né? Precisa um trabalho. Só que, nesse período de inverno, dependendo muito da situação da drenagem, você conserta agora e dá uma chuva, desconserta. Então, depende muito essa questão da drenagem em relação à conservação das estradas. Agora, as principais, pelo menos do nosso conhecimento, ou de reclamação que tem chegado do sindicato, na verdade, não tem chegado muita reclamação em relação a isso. Essas que não têm muito trânsito, com certeza, elas precisam de uma boa recuperação, que nesse período... É só, eu diria, um tapa-buraco. E se fizer, fazendo e as águas levando.
Nesse período, a secretaria só entra se o caso for muito grave, porque tem que esperar parar o ciclo de chuvas, Ademar?
Exatamente, Nil. A gente trabalha uma parceria bem firmada também com a Secretaria de Educação, uma vez que tem o transporte escolar, e a gente precisa ir dando prioridade exatamente àquelas localidades onde, para que as aulas não parem, né? Então, eu lembro que aqui em Afogados, 2010, se eu não me engano, teve uns 3 anos mais ou menos aí de muitas chuvas, que passou até 60 dias, 40, 60 dias sem funcionamento de aula no município, né? E agora, graças a Deus, mesmo com as chuvas, como já disse aqui e já falou o João agora recentemente, umas chuvas pesadas, podemos dizer, chuva rápida, como essa que choveu aqui em Afogados, 20, 30 minutos no máximo, chovendo mais de 50 milímetros, isso as grotas atrapalha muito as estradas, ou seja, estraga muito. Então, a gente temos um calendário com a Secretaria de Educação, onde a gente vê exatamente onde estão as prioridades. Em exemplo, no São João não vinha chovendo quase, mas semana passada deu uma chuva que estragou bastante. Nós tivemos aí um dia de trabalho lá no sítio Boqueirão para poder dar assistência à questão do veículo do carro de estudante. E agora eu estou recebendo essa semana, já tive final de semana agora no sábado fazendo aí uma operação Tapa Buraco em 6 comunidades do município também, já prioridade da Secretaria de Educação para que os veículos voltassem a funcionar hoje. E aí estou recebendo uma outra demanda hoje para ir priorizando, exatamente tirando a água, né, fazendo a drenagem e planeando, tapando a buraqueira, fazendo a operação tapa buraco. E aí a gente vem dando a manutenção realmente. O que precisa exatamente é trabalhar, como a gente já vem trabalhando, mas dar continuidade, onde assim que diminuir as chuvas, a gente repõe o material, para que as águas elas têm o seu trânsito nas laterais e não no meio da estrada. A gente observa que aí há mais de 100 anos vem trabalhando só a estrada com trator, tirando a terra e fazendo uma vala. Então isso faz com que a água vai, evidentemente, para o canto mais baixo, ela não vai para o canto mais alto. Então, mas graças a Deus, nos últimos governos, não só no governo patriota, mas nos últimos governos, vem com essa preocupação de aterramento nas estradas, e isso vem melhorando muito. Acredito eu que, mesmo dando continuidade às chuvas, nós não vamos ter o problema de parar os carros de estudante do município. Estamos priorizando realmente essa questão.
Deva, todas as sementes recebidas pelo IPA já foram distribuídas para as cidades da região?
Não, ainda não. Nós distribuímos para 4 municípios, inicialmente. Priorizamos os que têm a maior quantidade de cimento, porque esse cimento está vindo de Petrolina. Precisa que se frete um caminhão e venha. Então nós distribuímos para Flores, Carnaíba, Afogados e Guaraci. Já estão com os cimentos em casa. Né? Aqui em Afogados em Gazeira, iniciou a distribuição desde quinta-feira. O pessoal está indo procurar, os presidentes de associações. Né? Não é a contento. Ou seja, as sementes não vieram na quantidade desejada, na quantidade esperada. Mas eu acredito, João e Ademar, que nos últimos anos foi o ano que chegou mais rápido. Né? Foi o ano em que a gente priorizou. Assim, se não dá para esperar o processo licitatório para a aquisição das sementes, então prioriza aqui, manda as sementes que estão aí em Petrolina, que a gente pode atender de uma forma ou de outra. Como vocês disseram, os agricultores, muitos deles, nas suas próprias associações, já possuem alguns bancos de semente, né? Já tem a sua semente guardada para plantar. E aí o IPA vem com esse reforço de uma semente selecionada, certificada, do sorgo forrageiro, né? Que é sempre esperado aqui para uma produção de silagem, de alimentação para os animais. Então, eu acredito que, assim, ao meu entender, não chegou a contento, mas chegou mais rápido do que nos últimos anos que aconteceram. Pedimos à diretoria de extensão rural, através de Alberca e o Daci, que lá de Petrolina, que priorizasse o Pajeú pelas precipitações que vinham ocorrendo aqui. Então eu acredito que em alguns locais ainda não plantaram, vão receber cimento e plantar, né? Eu acredito que se continuar chovendo vai dar certo aí esse negócio.
Essa realidade de banco de semente que o João disse que aqui o pessoal busca para um complemento, né, as sementes, se encontram em outros municípios, Deva?
Se encontram, em Tuparitama, vou dar aqui o meu testemunho, tem muitas comunidades, muitas associações que já fazem o seu banco de sementes, cimento de milho, cimento de feijão, para quando vai a necessidade, já sabem dessa necessidade. Agricultor, quando chove, ele corre para o campo para plantar, independentemente de calendário agrícola. É perdido dar uma enxuvada em janeiro e você dizer, olha, aguarde mais um pouquinho, espere,
pega mesmo.
O calendário agrícola vai começar em fevereiro, março, então não adianta, ele corre para o campo para plantar. Nós, como instituição, nós temos que obedecer um calendário agrícola. Até porque muitos programas, como é o caso do Garantia Safra, obedecem ao calendário agrícola. Não adianta se plantar antes ou se plantar depois do calendário agrícola, você está fora do enquadramento do programa. Então a gente prioriza essa situação obedecendo ao calendário agrícola. Estamos dentro do calendário agrícola, as chuvas estão caindo, né? Os agricultores estão aí plantando. Eu queria dizer aqui a Ademar, a João, que este ano a gente também aí está fazendo umas reuniões. Tivemos uma reunião com o Banco do Brasil em Serra Talhada. Vamos ter mais outras 3 reuniões com o Banco do Brasil. Vamos fazer uma reunião agora com a superintendência do Banco do Nordeste aqui na nossa gerência regional, no nosso auditório aqui no IPA. E o intuito é trabalhar também com crédito, voltar a trabalhar com crédito. Muitos agricultores foram beneficiados com a 12.340, a lei de prorrogação e de renegociação das dívidas. Eu não acredito também, ademais, em extensão rural, o trabalho do campo sem recursos financeiros, sem recursos, sem os aportes chegando. E não é um pedido, não é um favor, é um direito que nós temos, Pronaf é lei, e nós vamos buscar as instituições financeiras parceiras para, junto com chuva, com semente, de milho, de sorgo, né, a gente poder viabilizar os recursos para os agricultores de base familiar.
Aração, tem algum programa de aração chegando?
Não, nós discutimos muito isso nas reuniões gerenciais regionais, do Terra Pronta, né? É um programa que a sua concepção, de um modo geral, é muito boa, mas a gente acredita, e eu que estava lá fora do IPA nesse período de 4 anos, né, a gente acredita que houve falhas, muitas, precisa de uma nova concepção, de uma nova metodologia, né, de discutir essa situação. Se é uma aração, um programa de aração terra pronta, se vem diretamente para o agricultor, para ele fazer sua aração a boi, para ele fazer sua aração para ele escolher a forma como ele quer beneficiar a sua própria, sua terra. Né? Então, houve essa, uma falha de concepção do programa, precisa ser revisto, a gente tem essa consciência disso. E este ano não vem o programa Terra Pronta.
João ia falar sobre isso.
Olha, em relação a isso, é, isso mesmo, é um assunto que para a gente, principalmente para os agricultores, eu acho que tem duas coisas muito, muito assim, que não dá para que a gente possa trabalhar muito em relação ao calendário. Porque, primeiro, na nossa região, é uma região em relação, ela tem um calendário como base, mas a gente não pode ter ele como uma forma de trabalhar. Assim, olha, choveu em janeiro, aí, mas a gente só vai plantar e não tem como fazer isso. Por quê? Primeiro, como vocês sabem, né, a gente vem essa questão de uma estiagem muito prolongada. E aí o trabalhador, tem uma música muito, né, esqueço do autor, mas vamos dizer, se a gente não planta, o chão não dá. Então, choveu, o pessoal planta porque não tem como esperar. Porque se for esperar, pode ser que a chuva seja um curto espaço de tempo. Pela experiência que a gente vem vivendo nos últimos anos, e quem planta cedo é possível lucrar. Quem vai esperar o calendário agrícola não lucra, porque o inverno lá, né, as chuvas são, a estiagem é grande e são muito reduzidos o espaço de tempo. Então, isso é uma questão que a gente precisa discutir. Uma questão que Deva colocou, que eu acho que, assim, é um assunto muito importante a gente ver, essa questão das arações. Primeiro, com as estiagens, a gente não tem mais boi. Né? A grande maioria dos agricultores não tem boi, deu fim, entendeu? Aí a grande maioria não tem. O nosso agricultor, ele, assim, se a gente fizesse um recorte no tempo, há 30 anos atrás, ou há 20 anos, quase um agricultor tinha uma juntinha de garrotas ou de boi, parar a terra, seu arado e tudo. Hoje, quando chega diante dessa situação, praticamente não tem. E aí eu acho que precisamos, talvez, trazer algumas experiências de outro município que tenha, talvez, eu não sei se seria um trator ou dois do município que pudesse administrar através das associações, para que possa, dentro de um organograma, assim, em pouco tempo, suprir essa necessidade. Porque eu percebo que as pessoas, por exemplo, lá na região do Caruá, né, tem um amigo meu que passou o trator no dia, choveu na sexta, tinha um trator na região, ele no domingo arou. Ele está com feijão lá, que está uma beleza, entendeu? Mas tem gente que está plantando tal feijão novinho. Esse feijão pode lucrar, claro, depende muito, né, do período de inverno, mas aquele que plantou em janeiro está muito mais, né, o final de janeiro, está muito mais seguro. É. E às vezes, por conta de não ter o arado, nem ter os bois, nem ter um trator próximo, a gente pode perder bastante área produtiva que podia produzir mais. Podia ter uma área de produção melhor ou maior, e a gente está com a produção reduzida. Uma outra questão também é a questão do nosso solo, né? E aí o que o Deva coloca para a gente é uma questão de muita importância. A gente parabeniza, né, esse pessoal do IP em relação aos poucos que tem tentar fazer da chip coração e ajudar em certas orientações. Mas em relação à assistência técnica, a gente tem assim muita dificuldade, principalmente de um sistema produtivo permanente, aonde ter essa assistência permanente. Né? Nós não temos, entendeu? Uma assistência do solo à produção. E aí, para nós, no movimento sindical, a gente entende muito que essa questão é uma carência que a gente precisa continuar reivindicando dos governos, que sejam municipais, estadual e nacional, essa questão de assistência que a gente é muito carente. Diante dos quadros reduzidos que o Estado tem, assim, a demanda que atende mais é a elaboração do projeto, é uma coisa mais rápida. Mas um acompanhamento de sistema produtivo, a gente tem dificuldade, e aí é onde a gente precisa ver como juntar a força, fazer parcerias, para que a gente possa melhorar isso.
É uma briga constante essa, né? Eu sei que o Deva também tenta puxar de um lado e do outro, para ampliação de assistência técnica por parte do IPA. Eu tenho daqui a pouco que falar da questão das sementes, do Garantia Safra, daqui a pouco. Mas vamos aqui ao que o povo está falando, vamos saber se tem novidade aí, o pessoal que está aqui em Afogados querendo saber. Estão perguntando, Rejane está perguntando se tem previsão para o bairro Borges de abastecimento, Washington. Me dê uma geral de Afogados. O sistema está parado ou voltou depois daquela última pane?
Olha, nós tivemos problema com o todo do Pajeú novamente essa semana. Você tem acompanhado, a gente tem divulgado várias notas. Infelizmente para a gente, as chuvas são boas na recuperação dos mananciais, mas a gente tem vários problemas quanto à operação da todo do Pajeú, principalmente na questão de energia. Você sabe que quando chove, a CEP está fazendo um investimento muito grande na substituição de rede, mas ainda não está pronto ainda. Então, sempre que começa esse período de chuvas, a gente tem alterações nas tensões. E a gente tem uma dificuldade muito grande na operação da doutora do Pajeú. E isso provocou muitos problemas nesse trecho, nesse período, desde quando começou as chuvas até agora. Só para você ter uma ideia, essa madrugada teve uma paralisação novamente da doutora do Pajeú. Está retornando agora de manhã. A gente estava agora há pouco com informações que a água tinha chegado na elevatória 7 ainda, não chegou nem na 8 ainda. Mas a perspectiva hoje é que ela volta à operação. Aqui em Afogado em Gazeira, a gente não depende só da doutora do Pajeú. Graças a Deus, a gente tem mais duas fontes, que é o sistema produtor do Zé Dantas e a barragem de brotas, que a gente já está...
Já pode usar mais água de brotas, né?
Está utilizando.
Apesar de que ela está com aquela... ela vem muito barrenta, né? O tratamento é mais pesado.
É mais pesado, então a gente gasta mais na questão do tratamento. Então a produção tem que diminuir um pouco para que a gente possa realmente estar com água dentro dos padrões. Enquanto a gente não tiver que ela tenha uma decantação maior para que a gente trabalhe a questão do tratamento com um volume maior, isso demora um certo tempo. Mas a produção daqui de Afogado em Gazeira está até dentro da satisfatória, como a gente pode dizer. Hoje a gente está atendendo, começamos a atender a parte alta do São Brás, Borges, Brotas e ABB, a gente deve estar estamos operando hoje também. O que está paralisado foi a parte do centro, que a gente estava atendendo até agora de manhã. Por volta das 8 horas a gente fez essa manobra, fechamos o centro e começamos a atender a parte alta do São Brás. A gente acredita que com a produção que a gente tem hoje, a gente vai continuar atendendo essa área no rodízio, mas com rodízio bem menor. Provavelmente 48 horas por 48 horas, essa questão do São Brás, do Sobreira, do São Cristóvão, que são as áreas mais críticas, Nil.
Uhum. Bom, aqui a Edivânia do Travessão de Carnaíba. Nil, aqui está chovendo bem, as estradas que ligam Custódia a Carnaíba estão bastante estragadas por conta da chuva, mas dá para trafegar, dá para ir devagar. Mais importante é ver os barreiros cheios com água e a terra molhada. Está mandando um abraço aqui para todo mundo. A rua Maria Isabel, no sentido da Coab, não tem água, está dizendo aqui o Arthur Santana. Tem muita mensagem chegando, eu vou ter que chamar um intervalo. Nil, quantos metros de água tem no paredão? Quantos faltam para transbordar? Tem essa trena que mede isso lá, Washington?
Tem, a gente tem a medição. Hoje a gente está com 41% da sua capacidade, porque muita gente olha o volume de água que pegou, senão está já sangrando. A gente não está nem com 50% ainda.
Aquele espelho d'água vai alargando, aquilo agora é muita água, né?
Então, em termos de percentual, hoje a gente está com 41%, 41,6% para ser mais exato.
Bom, eu vou chamar o Brandão. O Brandão deu um giro com informações sobre chuva, né, na região. Vou chamá-lo e, na sequência, vamos para o intervalo. Daqui a pouco eu quero saber novidades sobre garantia safra para Afogados e outras informações sobre a distribuição por aqui. Muito bem, voltamos aqui. O Wellington está dizendo que a gente falou aqui que a barragem sangrou pela última vez em 2009. Mas em 2011 ela sangrou. O Wellington estava lá e disse que até tomou banho lá. Sangrou em 2011? Hein, André? André está dizendo, Oxento Elton? 2008, 2009, não? Até agora o que a gente tem de oficial. Gente no Zap falando, diga no Zap.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Rosângela, aqui do Seitintã. Nil, a gente, graças a Deus, né, pelas chuvas, em questão da distribuição de águas, a gente não está tendo problema, graças a Deus. Agora as estradas... Arrumaram, botaram material nas estradas que não presta para passar, até a pé dá trabalho. Moto e carro, Deus te livre, tem que andar de helicóptero, porque outra coisa não presta para andar não. É horrível, horrível as estradas aqui do sítio. Uma negação.
Aí lembrando que é Carnaíba, vamos ver aí, quem é a agricultura lá em Carnaíba? Zé Ivan não, Zé Ivan, né? Falar com o Zé Ivan para... Para dar uma cobrada com o Fafinha também, com o pessoal aí. Nil, quando é que vai chegar água no residencial Dom Francisco? A Cida quer saber, Washington.
São Brás Alto, a Sobreira, aquela parte toda, a gente está começando atendimento agora de manhã, Nil.
Uhum.
Como a parte do Dom Francisco, a parte mais alta, provavelmente deve começar a chegar a partir de hoje à noite para amanhã.
Vamos lá. Quem mais está falando aqui? Nil, tem previsão de... essa previsão já falamos aqui de abastecimento... tem mais áudio chegando aqui, daqui a pouco eu vou registrar todo mundo. Deva, vamos lá. Questão do garantia safra, você e Ademar são muito procurados para falar sobre isso, principalmente porque Afogados não entrou, a gente já falou semana passada, teve aquela questão da base de cálculo que teria incluído inclusive irrigantes, está tentando se destravar. Eu tive a notícia que o Ministério está reabrindo aí uma porta para rediscutir essa questão de afogados, que pode ser revisto. E que hoje você teve já outra reunião com o prefeito do município, com José Patriota, para tentar desatar esse nó aí. O que é que está faltando para a gente ter alguma novidade, alguma boa notícia em relação ao Garantia Safra depois dessa notícia de que Afogados não estaria na lista?
Nil, como nós já havíamos falado aqui anteriormente, hoje, desde 8h30, o prefeito está reunido com a equipe do IPA. Eu estive com ele, com Ademar, com Valéria, Oswaldo, que é o técnico daqui da regional, do escritório de Afogados da Engazeira. Nós estamos tentando, de fato, destravar o sistema. E aqui eu quero deixar claro, não é Afogados por ser Afogados. É Afogados porque teve dentro os seus laudos do IPA essa peculiaridade. De dentro os laudos do IPA, 6 serem irrigantes. Quando a gente fala de irrigante, não é um irrigante que ele irriga durante o ano inteiro. Mas naquele momento, o laudo do IPA, ao técnico chegar lá, havia um processo de irrigação. Agora, Nil, os métodos que o MDSA está utilizando não condizem com os métodos que utilizava-se anteriormente. Ele está utilizando um fato novo. Quando se pegava um laudo, que é irrigante, sim. Então, esse laudo era descartado. Ele não entrava no índice de perda, nem de lucro. Pedia-se uma substituição. E, de imediato, o próprio sistema enviava as substituições. Então, é o que nós estamos aí interrogando. Essa situação. Por que foi? Por que o Ministério ele considerou o laudo quando o técnico colocou? Não, está fora do programa. Agora mesmo com o patriota nos pergunta, dizendo onde é que diz que quem irriga está fora do programa, na Lei 10.420, que foi alterada em 2004, e que está lá todas as culturas que é garantida, que é assegurada pelo programa Garantia Safra. Então nós estamos nessa luta que é uma peculiaridade. É muito difícil, eu estou dizendo aqui à frente do secretário, do representante do sindicato, é muito difícil reverter a situação. Né? O programa abriu apenas para um agricultor, para verificar, porque ele só abre o programa, Nil, se houver um erro de digitação, está lá, um erro de digitação do técnico. Houve um erro, ele foi colocar lá que o cara tinha lucrado 200 quilos de milho, um exemplo, colocou 2 mil. Está entendendo? Um exemplo dessa forma. Então, o município pede para que esses laudos sejam reabertos e que se faça uma retificação dos laudos. Então é nessa luta que a gente está reunido. O IPA não tem essa governança perante o programa em si, o Garantia Safra. A nossa função é a verificação da perda, é acompanhar o cadastramento, a emissão das DAPs que os agricultores não possuem, né, os IGSs, né, as DAPs que estão vencidas, atualizá-las. Isso é função nossa. Mas nós estamos junto com o governo do município, aqui trabalhando, para que a gente possa dirimir essas dúvidas junto ao Ministério do Desenvolvimento. Aí vem uma pergunta, que eu sempre pergunto ao patriota, olha, se os critérios que os técnicos, todos os outros, nos 13 municípios, utilizaram foram os mesmos, por que só 3 municípios ficou de fora? Os 4 municípios ficaram de fora. 4 não, na realidade 5. Mas 2 já entrou, foi contemplado. Brejinho e Engazeira vão receber, entrar na folha de pagamento a partir de março. Então, na realidade, ficaram 3, Afogados, Solidão e Tabira. Então, quais foram o que é que diferencia? Onde é que está o problema? Se nós já revisamos todos os laudos, olhamos todos os laudos, se o próprio Ministério hoje mesmo, através de Valéria, justificou que os laudos estão de acordo, dentro do sistema, de acordo com o que foi digitalizado e que foi escaneado. Então, fica essas indagações. Né? A gente espera que nesse programa do Garantia Safra, do próximo que vem, agora este ano, independentemente de chuva, o agricultor precisa entender que isso não é um programa aqui que tem que pagar e vai receber, não. Ele vai receber mediante 4 critérios que são utilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, dentre eles 2, o laudo do IPA e o laudo do IBGE. Né? São esses e mais 2, o SEMATEM, precipitação pluviométrica, que o município está fora. Afogado da Engazeira, vocês agora há pouco estavam rindo que está chovendo muito, né? Mas o município está exatamente fora e um dos critérios é a precipitação pluviométrica. Então a gente está trabalhando, vamos ver se reverte essa situação por essa situação peculiar de Afogados, né? Muito difícil e eu acho assim irreparável a questão Tabira, a questão Solidão. Uhum. Até porque os próprios técnicos detectado que não é a perda só de milho. Eu disse, eu perdi o milho todinho. Mas lucrou 300 quilos de feijão, dos 350, 300 quilos. Isso impacta no cálculo. Está entendendo? Nessa situação. Mas a gente está aí, estamos discutindo com o município, colocando toda a estrutura que nós temos do IPA à disposição do município para que a gente possa resolver essa situação.
João, como é que... Pois não, Deus.
Eu só queria dizer, Nil, o seguinte, porque eu sou muito indagado e vejo nos rádios, muita coisa. Uhum. O município cumpriu a sua parte. O agricultor cumpriu a parte dele pagando lá e fazendo o plantio. O município cumpriu a sua parte quando depositou os recursos no fundo do Garantia Safra. O Estado de Pernambuco, através do governador, cumpriu a sua parte quando também depositou a sua contrapartida. Então, todos cumpriram. Aqui ninguém está aqui colocando carapuça na cabeça de ninguém, porque todos realizaram os seus respectivos trabalhos. O IPA cumpriu a sua parte uma vez que emitiu os laudos, né, de todos os municípios aqui da nossa região.
João, como é que o movimento sindical está acompanhando isso?
Olha, a gente está acompanhando com... A gente participou das reuniões, da reunião com o Moipa, com a prefeitura, o sindicato participou também. E a gente vê com algumas preocupações em relação ao que Deus coloca. Em algumas situações, quando você coloca o irrigante, ele não pode entrar no programa, por exemplo, ele desclassifica. E aí os laudos que vêm, tá certo? Os laudos que vêm em relação a contabilizar, né? A produção, aí entra, esse lado entra. Então, ele conta uma coisa, para outra não conta. Então, para a gente precisa melhorar. Se tem uma clareza de que a pessoa é irrigante, então esse lado aí ele devia ser substituído automaticamente. O sistema que é utilizado pelo Ministério deveria substituir automaticamente. Até porque irrigante claro, não, se você irriga, você não vai perder porque tem água. Mas aqui, mesmo quem irriga, perde porque não tem água. Porque o irrigante da nossa região, principalmente, é aquele irrigante que ele é irrigante e irriga uma área de terra, mas ele tem área de terra de sequeiro bem grande. E mesmo assim, por essa situação, né, de estiagem, o pessoal irriga quase nada. Então a gente fica numa situação difícil em relação a essas análises. Uma outra análise que a gente questiona é essa questão também de quando você pega dados de 10 anos. Aí você tirou uma média de 10 anos e a cada dia diminui o percentual de produção em relação à análise. Por exemplo, você colocar como 900 quilos ser o máximo de uma produção de milho, entendeu? E a gente sabe que isso não condiz com a realidade desde que o ano seja um ano de inverno normal, né? Produz mais do que isso. Aí quando você baixa essa análise de base, o que acontece? Você lucra 3 sacos de milho, passou da produção. E isso não é verdade, isso nunca condiz com a realidade nossa. Então precisamos discutir a nível de Ministério, de Estado, do IPA, do EMATER, pela nível de Brasil, uma forma de que essa análise seja feita de forma mais real, para você não partir, não tirar o município, por exemplo, Afogados, a gente teve uma perca de 80%, né? De milho, 60% de feijão, se não falha a memória, foi aproximadamente isso. Mesmo assim, passou do que diz o programa, que é só 51%. Aí quando você pega um ano lá da frente, 2000, um ano que lucrou bastante, aí diminui, compara dois anos, o maior e o menor, e aí nessa produção a gente, eu entendo que essa análise aí precisa ser modificada, porque está prejudicando o que chama-se de percentual de perca em relação a 51%.
Ô Nil, só um parêntese aqui, pegando a palavra de João. Como é que eu vou explicar um produtor rural que ele lucrou um saco de feijão e está fora do programa? Um saco. Porque se a média que o IBGE está preconizando é de 120 a 170 quilos de feijão por hectare, se ele lucrar um saco, está fora. Então, colocar isso na cabeça do produtor é complicado, né? É difícil. É preciso que se sente. Aí a gente vai aí, junto com a instituição IPA, nós vamos provocar essa reunião, esse debate, para que a gente possa melhorar essa situação nas próximas, principalmente 17, 18 e daí sucessivamente.
Washington, o Montinelli está dizendo aqui que na rua Joaquim Nazário, 140, 17 dias sem água, está acima daquela média da Compesa. Inclusive, ele diz que está tomando banho com água de garrafão. como ele não é liso como eu, ele vai tomar água, banho de indaiá, né, Montinelli? Eu mandei o seu zap pro amigo Montinelli para você discutir com ele pontualmente, pode ser uma questão pontual, 17 dias é muito, né?
Não, é muito, né? Pode ser um problema específico ou do imóvel dele ou da rua dele. Então a gente vai abrir um chamado e mandar uma equipe verificar, porque não é normal essa quantidade toda.
Das cidades da região, onde é que a Compesa está conseguindo abastecer bem? Como Afogados, que eu vejo o povo... Eu estava conversando sábado com o Padre Luizinho disse, olha, o Washington não é daquele povo mais doido de Tapetininho, ele é dos calmos demais, que ele é tranquilo, ele aguenta muita coisa. E o Padre Luizinho dizendo, minha gente, há algumas pessoas que ligam, por exemplo, faltando água há 5 dias, há 8 dias. Na realidade que a gente tinha antes dessas chuvas, né, é uma média de uma cidade privilegiada, né? Tuparetama, de quanto em quantos dias chega a água lá, Deva, na média?
Olha, eu acredito que o Tuparetama é beneficiado demais com também, água. Mas não tem pra gente viver. Às vezes na Vila Bom Jesus há uma dificuldade, bairro São João, assim. São problemas, né? Mas a grita mesmo, na realidade, não tem acontecido, não. Parabéns, viu, Washington?
Uhum. Então, onde é que está dando para abastecer bem, como aqui em Afogados hoje? Onde é que está, mesmo com essas questões pontuais e essas queixas que a gente tem que encaminhar? E onde é que a Compesa está tendo dificuldade de abastecer, mesmo depois dessas chuvas?
Olha, quando começou o início das chuvas, nós tivemos muito problema com a adutora do Pajeú. E hoje, muitas cidades dependem exclusivamente da adutora do Pajeú. Então, todas essas cidades, a gente teve uma dificuldade no abastecimento. Essas cidades menores, a gente consegue regularizar mais rápido. Mas tem cidades que demoram mais um pouco. Hoje, a nossa maior problemática na distribuição está São José do Egito. São José do Egito depende da adutora do Pajeú. E com essas paralisações, como é uma cidade... um porte maior, a gente tem uma dificuldade para chegar a regularizar. E a gente tem uma dificuldade também porque ela fica no final da adutora do Pajeú. Então, qualquer problema que tenha, ela sofre. Ela é a última cidade que a gente atende na adutora do Pajeú. Então, hoje é a nossa maior dificuldade. Mas nós tivemos a grata surpresa, nesse final de semana, a gente já tem uma recuperação no manancial de São José do Egito. A gente já está em processo de colocar o manancial para operar. Então a gente vai perder um pouco da dependência da adutora do Pajeú, só que isso vai demorar um pouco ainda, porque a gente está com a turbidez muito alta, tem que fazer ajustes operacionais na estação de tratamento, porque é outra água.
Vai aliviar, Serra Talhada mesmo, Cachoeira 2 está pegando água, já vão começar a usar água de Cachoeira 2, que estava sem utilidade, era só a adutora lá, né?
É, exatamente, isso vai melhorar para a gente também, porque a gente está dividindo a água da adutora do Pajeú com a Serra Talhada e com a Afogada em Gazeira. Então, hoje, a maioria da cidade depende, como eu disse, da adutora do Pajeú. A gente está tendo algumas recuperações e algumas cidades já vão sair dessa dependência, a gente vai ter uma complementação. Então, isso vai melhorar considerável nesses próximos dias. Mas, como eu disse, a gente teve essa recuperação nesse manancial agora, então a gente tem que esperar ainda fazer alguns ajustes operacionais e demora um pouco. Mas, em termos de distribuição, uma das que a gente está mais crítica hoje é São José do Egito. Mas a tendência é que nesses 4-5 dias a gente tenha uma melhora significativa.
Muito bem. Eu quero agradecer muito a participação dos nossos amigos. E minha torcida aqui é para a gente voltar a fazer. Eu lembro quando eu era correspondente da Rede Vida, e hoje o blog já tem sua TVzinha lá, a gente em 2004 fez uma matéria, foi um dos anos que mais choveu, né? E chamou, inclusive, agora há pouco o Jornal Nacional fez uma matéria sábado, não foi? Muito bonita, mostrando Afogados, o Afonso da Diaconia falando sobre as comunidades que têm aquele projeto de melhor armazenamento, mesmo na estiagem, né? E em 2004... eu fiz uma matéria para o JC, pelo áudio você vai ter um som da barragem de brota sangrando de fundo. Eu estava mais gordo, mas era de comer, porque nesse tempo de chuva, de inverno, né, João? O povo traz mais legume para a gente. Chega um milho, chega um feijãozinho, né? Ó, a Deva como está animada aqui. Então vamos relembrar, e eu tenho fé em Deus que a gente faz outra matéria lá na boca da barragem. Vamos ouvir o áudio de quando, em 2004, a cheia no Pajeú foi notícia.